Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, ensaísta e romancista Luiz Bernardo Pericares. Pesquisador pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Luiz Bernardo Pericares é autor de diversos livros, entre eles dois romances, Mystery Train, de 2007, e Cansaço, A Longa Estação, de 2012. Publicou estudos alentados como Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba, que saiu em Buenos Aires pela editora Corregidor em 2011, e Os Cangaceiros, ensaio de interpretação histórica, que obteve menção honrosa no prestigioso concurso Casa de las Américas. Neste ano de 2014, Luiz Bernardo Pericares reaparece no cenário editorial na qualidade de co-organizador com o pesquisador Lincoln Seco do livro Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados. Livro este que leva o selo da editora Boitempo de São Paulo e sobre o qual vamos conversar. No livro em questão, os intérpretes do Brasil não são cantores, poetas, romancistas. São que categoria de pessoas? Como é que Luiz Bernardo Pericares os definiria?
Os intérpretes normalmente colocados nas coletâneas da maior parte das editoras são vistos como os clássicos, né? São aqueles historiadores ou sociólogos ou mesmo literatos que tentaram interpretar a realidade nacional e analisar o processo histórico brasileiro desde o período colonial. No caso do nosso livro, nós resolvemos ampliar um pouco o escopo desses intérpretes, ou seja, colocando também alguns dos clássicos, né, o Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, mas também aqueles que são vistos como renegados ou rebeldes, aqueles homens que muitas vezes foram militantes, foram dirigentes políticos, foram inclusive autodidatas, mas que deram uma contribuição importante também à sua época, claro, para tentar entender a realidade nacional, né, a partir de diversas variáveis. E muitos desses pensadores hoje em dia estão bastante esquecidos, são basicamente deixados de lado pelo meio acadêmico, e nossa intenção era mostrar a riqueza do pensamento social brasileiro ao longo de várias décadas do século XX, principalmente a partir da década de 1920, e mostrar que o pensamento social brasileiro, no fundo, é muito mais rico e muito mais amplo do que nós conhecemos através ou das coletâneas que são publicadas normalmente, ou mesmo dos estudos dentro do meio acadêmico, que focam em alguns autores, mas deixam de lado uma diversidade grande de pensadores que eu acho que, no mínimo, devem ser pelo menos conhecidos, né? E aí a nossa intenção foi essa, foi colocar então autores que normalmente não figuram nessas coletâneas, homens como Otávio Brandão, Heitor Ferreira Lima, Astrogildo Pereira, Leôncio Basbal, Rui Facó, Everardo Dias, mesmo o Nelson Werneck Sodré, que é um autor importantíssimo, um grande historiador brasileiro, que tem em torno de 56 livros publicados, mais de 3 mil artigos, mas que dentro do meio acadêmico não é ainda visto como um desses grandes pensadores basilares. Então a gente achou importante realmente incluir esses nomes junto com aqueles que já estão consagrados, né? Nomes como Florestan Fernandes, como Caio Prado Júnior. Então nós fizemos realmente uma tentativa de fazer um espectro mais amplo de pensadores brasileiros, né?
Muito bem, mas você usou o termo, né, colocar esses nomes, enfim, apresentar. O livro não é uma antologia, é? De que maneira, o que é feito com esses nomes?
Nós convidamos, na verdade o livro foi idealizado uns 3 anos atrás, né? A nossa intenção era originalmente incluir apenas os rebeldes, né, os autores menos conhecidos. Depois nós realmente nos demos conta que seria importante incluir também esses clássicos, mas com abordagens diferentes, e convidar estudiosos, especialistas, que pudessem agregar bastante ao debate sobre eles hoje, ou seja, mostrar de um lado textos, ensaios, né, sobre esses pensadores menos conhecidos e, ao mesmo tempo, em relação aos mais conhecidos, que esses autores fizessem uma abordagem um pouco distinta, talvez até mais política deles. Então, nós convidamos professores intelectuais da USP, da Unesp, da Unicamp, da Universidade de Passo Fundo, da UNEB na Bahia, da FGV, da UFRJ no Rio de Janeiro, dois estrangeiros, né, o Carlos Mallorquin, que é considerado o maior estudioso da vida e obra do Celso Furtado fora do Brasil, que era um professor da Universidade de Puebla e atualmente professor da Universidade de Zacatecas, o Guilherme Almeida, que é um intelectual e militante histórico, foi professor durante muitos anos, tanto da UAM como da UNAM no México e depois da Universidade de Buenos Aires, e é do Claxo, né, na Argentina. Então, a nossa ideia foi justamente convidar estudiosos, especialistas nesses autores, para que eles pudessem dar uma contribuição e dar um panorama da vida e obra, né, mostrando as circunstâncias, o contexto histórico em que esses pensadores produziram a sua obra e depois colocar alguns elementos importantes, talvez os mais importantes, da obra de cada um deles, né?
Então, na verdade, cada um escreveu um ensaio, assim, introdutório, de certa maneira, sobre cada personalidade.
Eu acho que você pode considerar dessa forma. Alguns textos vão além do introdutório, né? Quer dizer, alguns desses textos já são para leitores um pouco mais sofisticados, que já tenham um conhecimento maior sobre esses autores. Mas, em grande medida, o objetivo do livro era justamente abarcar o que há de principal, né, de mais importante sobre a vida e obra desses personagens, para que o grande público, né, principalmente o público universitário, os estudantes das universidades brasileiras, assim como militantes, pessoas envolvidas com o meio político, também pudessem ter uma visão bastante abrangente desses personagens, né?
Estamos conversando com o ensaísta Luiz Bernardo Pericaz. Voltamos já.